Muito bem, a gente começa o Mercado do Dia chamando o meu convidado, Gustavo Machado, gestor de rede lá da Estonex. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. A gente está aí de olho no que está acontecendo com os preços da arroba e o Gustavo está trazendo uma constatação importante. Afinal de contas, do início do ano para cá, até os preços atuais da arroba, a gente tem uma queda muito significativa aí da arroba do boi gordo. Um cenário que a gente, ou muitos pecuaristas, até imaginaram que pudesse haver pressão, mas não imaginaram que a pressão pudesse ser tão grande. É isso, Gustavo? O que que está acontecendo? Que cenário é esse? E diante desse cenário, que contas a gente precisa fazer para entender o que aconteceu e como é que isso está afetando a margem do pecuarista? Seja bem-vindo, meu amigo.
Bom dia, Alex. Bom dia a todo mundo que nos ouve. Bom, vamos lá. É exatamente esses pontos que você colocou, né? A gente estava fazendo algumas contas aqui hoje, ontem, hoje, e alguns pontos chamaram a nossa atenção, né? Então a gente pensou em compartilhar aqui com vocês. Basicamente, a gente começa o ano, e o que a gente estava imaginando? Vamos imaginar que a gente vai fechar o confinamento no começo do ano, em janeiro. Né? Então começa o ano, começa o novo giro do confinamento, só para a gente poder fazer conta. E aí, contextualizando, né? Em janeiro a gente estava com o boi no mercado físico de ao redor de R$ 330 por arroba, o boi jovem, o boi de exportação, o boi China, São Paulo, tá? A gente vinha de um final do ano passado muito bom, eufórico, teve esfriou um pouquinho em dezembro, janeiro ali deu uma estabilizada de 330. Então esse era o cenário. E a gente começava o ano com uma expectativa muito positiva, tá? Bom, eis que aconteceu foi: esse boi ele sai dos 330 em janeiro e está hoje praticamente a R$ 300 por arroba, tá? Média São Paulo. Datagro veio ontem a 303, 302, tá? Média, tá? Então, para a gente arredondar, vamos dizer que a arroba caiu R$ 30 em 5 meses, tá? O que já é uma surpresa, tá? Eu acho que foi contra as expectativas. Bom, o que que isso significa na ponta do lápis, né? Qual era a conta que a gente estava fazendo aqui? O mercado, o boi, ele estava 330 em São Paulo e o boi magro estava 340. Então, se a gente fizer uma conta aqui, eu estou comprando o boi magro R$ 340 com 12 arrobas, ele está me custando um pouco mais de R$ 4.000 boi magro. E eu vou confinar esse animal durante esse período. E eu estou imaginando que uma arroba produzida aqui em São Paulo, na casa de R$ 240, e eu coloco 7 arrobas. Isso aqui me coloca um preço de break-even, né, de empate, de R$ 290. Então, quando eu começo a minha operação lá em janeiro, e eu vou vender esse boi agora, abaixo de R$ 290 eu perco dinheiro. Eu estou vendendo ele por 300. Então, a minha margem hoje está sendo R$ 10 por arroba. Vezes as 20 arrobas que eu estou vendendo, eu estou ganhando R$ 200 por boi.
É
Então, uma
pouco,
margem
né?
muito pequena.
É pouco, né, Gustavo?
É pouco, é bem abaixo, vai, vamos falar de uma média, bem abaixo da expectativa e bem abaixo do que a gente tem como alvo aqui dentro da Stonex. Mas, ok. Tem um outro ponto de vista que é, tá, tudo bem, o mercado do boi caiu, mas eu vou repor mais barato. Não é bem assim, porque o que caiu, o boi gordo caiu muito mais algumas categorias de reposição. Então, a relação de troca também foi perdida. Hoje está mais ou menos ao redor de 1,5, né? Que conta que eu estou fazendo essa? Se eu estou considerando um boi gordo hoje 300 vezes as 20 arrobas, eu estou vendendo cada animal por R$ 6.000 a cabeça, e eu estou considerando um animal de 330 São Paulo, tá? Vezes 12 arrobas de novo, dá mais ou menos R$ 4.000. Tá? Então eu estou vendendo um boi gordo por 6 mil, comprando um boi magro por R$ 4.000, eu estou considerando uma relação de troca de 1,5. É um pouquinho abaixo da média. A gente pegou uns números aqui nos últimos 10 anos, essa média ela dá mais ou menos 1,65, 1,64, tá? Não é nada tão ruim assim, vá, vamos considerar, tá dentro da média ali. Sem considerar frete, tá? Esses 330 é colocado, não é imposto, comissão, então tem uns custos que eu não estou colocando aqui, tá?
Não é
Piora um
custo
pouquinho, né?
total, né, Gustavo? A gente está falando, fazendo uma relação de troca mesmo, basicamente aí, né?
Um pelo outro, exatamente. Aí você falou, beleza, vá. Então, quer dizer, eu posso vender esse boi gordo por 6 mil, compro uma cabeça de boi magro por 4 mil reais, eu mantenho o meu estoque. Então, eu tinha X animais, eu continuo com X animais. Vendi por 6 mil, comprei por 4 mil, sobrou 2 mil reais. Tá, já melhorou um pouquinho mais essa conta. O fluxo de caixa te ajudou. Não é que a operação deu margem, né? O fluxo de caixa te ajudou. Mas vamos seguir nessa conta. Beleza, agora eu comprei esses animais, eu vou confinar de novo, né? Então eu vou ter que comprar comida. Vamos considerar uma conta de padeiro, tá? Uma conta simples aqui. Esse animal vai consumir 10 quilos por dia, vezes 110 dias no confinamento, ele vai consumir 1.100 quilos de milho, divide isso aqui por 60, são 18 sacas, vezes um milho de R$ 73. Eu vou gastar mais ou menos ali uns 1.300, R$ 1.400 de comida. Fora imposto, fora transporte, fora armazenamento, fora. Então, assim, esse número também é acima. Vamos colocar R$ 1.400 dos 2.000. Você tira aqui agora, daqueles 2.000 que tinha sobrado,
Sobra
sobrou
R$ 600.
R$ 600. Menos, né? Menos, porque tem outros custos ainda, né? Então, quer dizer. Nem a margem do confinamento fechou a conta direito, nem o fluxo de caixa te ajudou, nem a relação de troca não te ajudou, porque o boi caiu muito mais que o boi magro. Uma coisa que ajudou foi o milho, tá? Porque o milho caiu bastante. Se o milho tivesse subido, nada ia salvar a lavoura.
Podia ser impacto negativo, inclusive, aí na receita, no final das contas.
Provavelmente o que ia acontecer? Ele ia confinar um número menor de gado que ele tinha confinado em janeiro, né? Vamos nesse cenário que a gente está desenhando aqui, porque ele ia precisar queimar o caixa dele para poder confinar. Então ele teria que diminuir um pouco o confinamento, né? Se o milho subisse.
Agora, o Gustavo, isso a gente está tomando como base um pecuarista que não se protegeu, um pecuarista que não se planejou, enfim, e que infelizmente é um perfil ainda de uma grande parcela aí da produção brasileira. O que fazer para que essa história não se repita para o segundo semestre? A expectativa é boa, de novo tem aquela história de temos um segundo semestre com cenários positivos, mas, por exemplo, surgiu gripe aviária recentemente, era uma coisa que a gente não estava colocando na conta e que pode impactar, no caso da pecuária, não sei se negativamente ou positivamente, mas enfim, pode impactar e mexer com os cenários. E para evitar essas surpresas, ele tem que se proteger. Como é que faz isso, Gustavo?
Pois é, Alex, esse é um ponto importante, tá? A gente já vai entrar no que a gente está vendo de oportunidade, assim, para frente. Mas eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Porque a gente, primeiro, essa queda, eu acho que ela foi muito mais acentuada do que,
Se
mesmo
previa,
quem
né?
tivesse pessimista, né? E traz um pouco essa dificuldade de você conseguir acertar o futuro. Né? Ainda que você analise todos os pontos, né? Ainda que você olhe e fale, ok, como que Estados Unidos está indo, como China está indo, como o mercado interno está indo, como estão as escalas de abate, o abate de vaca, ainda assim pode vir uma gripe aviária e toda a sua análise cai por terra, né? E muda completamente o cenário. Agora, essa matemática, essa continha, por mais simples que a gente fez agora, essa conta aqui, ela não muda. Você pagou tanto no boi, pagou tanto no milho, teu custo é esse, teu preço de equilíbrio é esse, teu break-even é aquele, né? Então, é um mantra que a gente tem aqui na Stonex, que é assim, é mais fácil acertar a matemática da coisa do que, às vezes, acertar o futuro, tá? Então, a gente reforça muito a importância de ter esses números na mão. Eu acho que, para nós, isso é o mais importante, tá? Quanto tá pagando o boi magro? Quanto você está pagando no milho? Quanto que é o teu ponto de equilíbrio? Como é que está a operação hoje? Né? Qual que é o custo fixo? E esses números é que vão parar as tomadas de decisão de rede. Tá? Então, que operação que eu vou fazer? Qual operação que faz sentido em cima disso? Tá? E a análise de mercado, ele entra mais como um complemento. Né? Então, ok, eu tô... Eu até posso falar, por exemplo, eu estou otimista para o segundo semestre, eu acho que as coisas melhoram. Tá? Eu acho que quando eu olho para exportação, para demanda, são pontos positivos, tá? De demanda. Me preocupa um pouco a oferta de gado, né? O milho baixou, tá? E variação de câmbio também. Mas ok, eu estou otimista. Mas e aí, nem por isso eu não vou fazer nada, né? Nem... O que que eu vou fazer agora? Eu vou comprar o boi magro de novo, eu vou
Vai
comprar o milho.
rezar, né, Gustavo?
E eu vou rezar para que os próximos 4 meses sejam diferentes do que os 4 meses que passaram. Então, assim, o mercado. E a gripe aviária, eu acho que ela veio. Ela deu um susto. Tá? Segunda-feira aqui, no pregão, a gente operou muito pouco. Porque a gente ficou com medo de fazer qualquer coisa. O mercado ele caiu, ele estava caindo R$ 6, ao redor disso, 5, R$ 6. E ele terminou subindo 2, 3. Tá? Então ele tem uma amplitude de mais R$ 10 para rouba ao longo do dia. Né? Então dá medo você fazer qualquer coisa. Você não sabe o que vai acontecer. A gente, inclusive, viu a notícia de que teve um caso confirmado no Rio Grande do Sul, uma suspeita em Santa Catarina, e tinha uma suspeita em Tocantins. Quando eu vi a suspeita em Tocantins, eu falei, ferrou.
Brasil
Porque
inteiro,
o
né?
negócio. Ué, como assim? O negócio ele está em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e ele pulou para Tocantins? Ué, e São Paulo? Minas Gerais, Goiás. E toda essa faixa aqui, não teve? Ou será que tem e a gente não está sabendo? A impressão que deu quando eu vi a notícia foi um negócio de controle. Sabe? Aí eu olho bolsa caindo R$ 6, eu penso, pô, alguém sabe alguma coisa que eu não sei. Aí começa a vir as notícias depois, o negócio melhora, bolsa sobe pra caramba. Então, olha a volatilidade do nosso mercado.
E não dá para ficar exposto, né, Gustavo? Agora, olhando para o segundo semestre, o que que dá para pensar agora? O que que dá para fazer, digamos?
Olhando agora para o segundo semestre, a gente tem visto uma grande oportunidade, né, na nossa opinião, tem sido um pouco milho, tá? O milho em bolsa, ele tem ficado nesses, hoje está subindo bastante, tá? Mas ele está nos patamares aqui de 64, 65 aqui entre julho e setembro, 68 no novembro. Hoje teve um risco, apareceu um risco no radar de alguma geada. A gente vai ter que confirmar, porque essa previsão ela é de alguns dias para frente. Então, essa previsão mais longa climática ela tende a errar um pouco. A gente vai ter que ver dia a dia se os mapas vão confirmando isso ou não. Mas entrou um risco climático no radar mais forte. Provavelmente é o que está fazendo esse milho subir um pouco em bolsa. Então, a gente tem feito algumas coisas de call, tá? Que é aquela call seca. Porque se tudo der certo, se não tiver geada. O milho vai ficar comportado no preço baixo e você perde o custo só do prêmio, né? Então a gente acha que é uma operação que faz sentido dentro desse cenário do milho. Então, é um cenário otimista com esse risco de clima que apareceu agora. Então, uma call de milho eu acho que é bem interessante, tá? Qual que é a vantagem disso? Mantém o teu custo barato. Então, a conta que a gente fez, o que salvou a lavoura foi o milho. Se o milho sobe, se ele tivesse subido, teria sido péssimo, tá? Então, você conseguir manter o teu custo baixo do milho. Você tem a oportunidade de manter o custo baixo do milho até o final do ano. Então, aí tem uma grande oportunidade. Você ainda pode fazer essa operação vendendo boi e comprando milho. Aí você trava a relação de troca, que hoje está acima de 5 sacas por arroba, que está excelente. Poucas vezes isso acontece, pouquíssimas vezes isso acontece. Última vez que a gente viu esse nível de relação de troca foi 2015, tá? Faz 10 anos. Tá? Então, aqui a gente acha que tem outra oportunidade. Tá fechando os animais agora? Já começar a estruturar alguma coisa para quando esse animal for sair. O que que para nós tem feito sentido? Como há um otimismo, e de repente, para a gente não perder relação de troca mais para frente, operações que você possa aproveitar alta. Né? Então, pode ser ou só a compra da put, né? Ou as estruturas, né? Que é aquela estrutura que você compra put, vende call, aí é uma estrutura de opções que te permite ter a proteção no custo baixo. E ainda aproveitar alto. Tem alguns detalhes desse tipo de operação, tem um fluxo de caixa que é importante, tem alguns detalhes que é importante entender. Mas, assim, é o que a gente tem desenhado aqui para o segundo semestre, tá?
Muito bom. Assim, eu acho que o mais importante dessa nossa conversa é mostrar para o pecuarista que está nos ouvindo que ele não pode ficar exposto, né, Gustavo? Porque as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina que elas podem acontecer. Uma gripe aviária muda todo o cenário, um caso de gripe aviária muda todo o cenário, inclusive para o boi gordo, não só afetando a avicultura brasileira, mas pode afetar também a precificação da carne bovina e, consequentemente, afetar aí a cotação da arroba do boi. Enfim, coisas que não estão no nosso radar e que, de repente, podem mudar o cenário completamente. E, como você mostrou aí, existem ferramentas ou formas de proteção que vão te ajudar a, talvez não superar um impacto muito grande, mas minimizar um impacto e fazer com que você tenha prejuízo, pelo menos consiga se manter na atividade, já é um grande passo aí. Portanto, fazer essa análise de risco e tomar atitude em relação a elas é fundamental, né?
Exatamente, Alex. A gente acha que tem um tripé, que é assim, especialmente grupos com escalas ainda maiores, entra muito para a parte da compra do animal, né? E essa compra ela ser racional, né? Essa compra, como é que essa compra, qual que é a viabilidade que a bolsa te entrega hoje, se você comprar esse gado, colocar ele em confinamento, olhando para a bolsa, quanto dinheiro que você já consegue travar, se a ideia é diminuir preço médio, se a ideia é aumentar rebanho, se a ideia é diminuir custo fixo de produção, então qual que é o objetivo de fazer essa compra? Passa pelos números da operação, né? Então qual que é o rebanho que tem hoje? Qual que é o peso médio do teu rebanho que está hoje? Quanto que você colocou de dinheiro nele? Qual que é o custo da dieta que está hoje? Se o milho voltar para R$ 70, quanto que vira teu custo? Se o milho for para 60, quanto que teu custo de engorda ele se transforma, tá? Então ter esses números na mão. Saber o número da produção. E o terceiro ponto é ter parâmetros para o head, né? Então, qual que é o meu objetivo? Qual que é a margem que eu tenho como alvo? Qual que são os tipos de operação que encaixam com o meu perfil? Diante da minha leitura de mercado, com a minha expectativa de mercado, qual tipo de operação que faz mais sentido diante disso? Então, a gente acha que é esse tripé. Ver as compras do gado da Garrote ou boi magro, ter esses números na mão e usar a análise de mercado e teu perfil de risco para as tomadas de parâmetros de head, tá? Então a gente acha que assim, é em cima desse tripé aqui que a gente tem montado programas que tem funcionado bem.
Boa, Gustavo. Muito bom. Bela análise trazida aí pelo Gustavo Machado, gestor de rede lá da Stonex aqui para gente. Meu amigo, volte sempre. É sempre bom te ouvir.
Eu que agradeço o convite, está sempre na área aí. Um abraço, Alex.
Valeu. Até a próxima, Gustavo.